Continuando então, Daniel, estamos em Daniel capítulo 8, visão do carneiro do bode. Já iniciamos na semana passada, uma visão que, como as outras, tem muitos detalhes, muitos enigmas e que precisamos muito da sabedoria de Deus para poder entender pelo menos aquilo que Deus sabe que é importante para nós. Tem muitas coisas ainda a serem reveladas. Nós somos muito conscientes de que tem muitos detalhes, muitos aspectos, tem coisas aqui que já aconteceram, mas tem coisas que vão acontecer ainda, e Deus preservou numa forma de mistério, numa forma de visão, de enigma, mas nós cremos que Deus vai revelando à medida que nós também estamos prontos para receber a revelação, e na medida em que nós vamos precisar disso. Deus revelou para Daniel muito antes da época, mas por isso mesmo Deus colocou para Daniel, dizendo assim: sela isso para o fim, tem muitas coisas que ainda vão ser reveladas futuramente. Então nós estamos nesse aguardo, estamos esperando no Senhor para que Ele nos mostre naquilo que nós precisamos saber. Ok, então na semana passada, na última aula, nós fizemos uma introdução a essa visão de Daniel 8, falamos sobre alguns dos aspectos gerais e nós vamos prosseguindo um pouquinho mais. Queremos colocar, antes de tudo, hoje eu quero só coloquei aqui o contexto das revelações de Daniel, não só de Daniel 8, mas é importante a gente entender. É sempre importante entender na Bíblia o que as pessoas entendiam naquele momento, se era profecia, ou se era história, ou se era exortação. É sempre importante entender o que Deus estava fazendo. Por isso que nós estamos estudando na cronologia, para entender o contexto. Daniel estava no cativeiro, então o que é que Deus estava mostrando e por quê? Então nós queremos entender o contexto daquela época. Como falamos na última aula, Deus mostrava coisas que tinham muita relevância para o tempo dele. Mas por que que nós estudamos hoje? Isso sempre me causa a admiração e reverência às revelações de Deus, porque ao mesmo tempo em que aquelas visões, profecias e tudo que Deus mostrava para os profetas era muito relevante para o tempo deles, são relevantes para o nosso tempo. Então, como já mencionei, tem discussões hoje entre os estudiosos, entre os que procuram entender mais o sentido, estudam as línguas originais, estudam os fatos, a história, a arqueologia e tudo mais. Então existem debates entre aqueles que acham que esse capítulo 8, por exemplo, já se cumpriu inteiramente no passado, já é tudo histórico, é tudo coisa que já foi, se é tudo no futuro. E a resposta, como muitas vezes é nenhum nem outro. Não foi cumprido totalmente no passado, essa é a minha visão que eu estou propondo, mas muita gente também tem esse mesmo entendimento. Então, nem tudo se cumpriu, muita coisa se cumpriu, tinha relação com os eventos daquela época, mas tem coisas para acontecer ainda no futuro. Então, não é tudo passado, não é tudo futuro. Como nós mostramos naquele outro diagrama, Deus mostrava coisas do futuro próximo, mas aquelas coisas do futuro próximo apontavam para o tempo do fim. Então, uma outra maneira da gente contextualizar isso está nessa folha aqui. Por que Deus estava revelando essas coisas para Daniel? Como já mencionei, assim, para os judeus da antiguidade, eles nem consideravam Daniel um dos profetas. Jesus chamou Daniel de profeta, e para nós o livro dele é cheio de visões proféticas. Então, como não considerar Daniel um profeta? Mas por que Deus estava revelando essas coisas para Daniel. Então a chave realmente é o espírito de Daniel, o coração de Daniel. Daniel estava preocupado com o povo e o plano de Deus. Ele estava muito mais preocupado com isso do que consigo mesmo. E a gente tem isso nas entrelinhas do livro, mas é bem claro, porque no capítulo 6, Daniel, nós vemos, e isso não era uma coisa só daquela época, com certeza, Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia com a janela aberta para Jerusalém. Ou seja, a oração dele era para a restauração, para que Deus não deixasse o seu plano ficar derrotado, para que aquilo que Deus tinha começado não ficasse sem um término, sem um cumprimento. Então Daniel não estava mais preocupado, ó Deus, me ajuda aqui. Não que ele não pudesse orar assim, deve ter orado, mas assim, o foco das orações de Daniel, como nós vamos ver no próximo capítulo, que é o capítulo 9, nós vamos ver que o coração de Daniel era: Deus, o que é que o Senhor vai fazer com o teu povo, que era o povo dele? O que, que o Senhor vai fazer? O Senhor prometeu, e não era, então a preocupação não era consigo mesmo, ou seja, o que vai acontecer comigo? Tanto é que Daniel não voltou para Jerusalém, então ele nem participou da restauração, mas ele estava preocupado com o povo de Deus, e também não só porque é meu povo, mas ele estava preocupado com o plano de Deus. Isso vai ficar muito claro na oração, no capítulo 9, uma das grandes orações da Bíblia. Então nós vemos que Daniel, ele estava servindo Babilônia, depois a Pérsia, ele se destacou, ele foi uma pessoa tremenda, que foi fiel, se destacou no serviço dele, mas o coração dele era para o povo de Deus e para o plano de Deus. Então, isso, esse interesse pelo nome de Deus, esse interesse pela honra de Deus, esse interesse pela causa de Deus, nos torna amigos de Deus. Então, Abraão, Davi, Moisés, nós temos esses grandes exemplos, os profetas, eles eram homens que se preocupavam, que tinham coração, que choravam por causa da situação, do plano, daquilo que estava acontecendo. Então Deus revelava para eles o que iria acontecer. Então esse é o contexto, e Daniel estava no cativeiro, como nós sabemos. Então Daniel queria saber o que vai acontecer. Ele vai orar para que a profecia de Jeremias se cumpra, 70 anos, mas a preocupação de Daniel vai muito além de leva-nos de volta para Israel, tira-nos desses outros países, leva-nos para a nossa terra. Isso fazia parte, mas fazia parte porque Daniel estava preocupado com a causa de Deus. Então, por isso que Deus revelava. Ok, então, e sempre nossa preocupação imediata, nossa preocupação do momento é o que vai acontecer com o povo de Deus agora, o que, que vai acontecer com o teu plano agora, mas não só agora, porque o agora faz parte de uma sequência. Então é o que vai acontecer agora, mas o que vai acontecer para chegar ao alvo que Deus tem, porque Deus não tem um objetivo só. Por exemplo, quando tirou o povo do Egito, o objetivo de Deus não era só levar para uma terra onde eles iam viver bem. O objetivo de Deus é estabelecer o reino dele, habitar no meio deles, levar a história para o objetivo que Deus tinha na criação do homem. Então, o objetivo de Deus para nós hoje não inclui que Deus abençoe a igreja, que o evangelho seja pregado, que muitas pessoas conheçam Jesus. Isso é claro que é uma coisa que faz parte de todas as épocas. Porém, Deus tem um alvo. Ele está caminhando para alguma coisa. Ok, então a preocupação de Daniel era com esse plano e Deus então mostrava para ele eventos próximos. O que vai acontecer, não só para que o povo volte para a sua terra, finalizando o cativeiro, mas o que vai acontecer em seguida? E as notícias não eram muito boas, né? Deus tinha muita coisa boa que iria acontecer, mas tinha muitas lutas, muitas tribulações, as provações do povo de Israel não se limitavam aos 70 anos do cativeiro. Eles iriam voltar para sua terra, mas tinha nuvens escuras lá na frente. Então, Deus foi mostrando eventos próximos. Agora, então, como eu estou falando, não só interessava para Daniel e, claro, para Deus, não, o interesse não era só o que vem depois de Babilônia? Ah, vem a Pérsia. O que vem depois da Pérsia? Não era só isso, mas era o final. Então nós vamos ver, que daqui a pouco eu vou comparar as visões que nós já vimos até aqui, mas o final da história, sempre Deus mostra. No Jardim do Éden, Deus já foi mostrando, mas vai ter uma guerra contínua entre a semente da mulher e a semente da serpente. Então nós temos uma descrição rápida da história, um conflito durante todas as épocas, durante todos os séculos, um grande conflito. Mas como vai terminar? Claro que interessa para nós. Nós não queremos só saber que vai ter grandes batalhas, nós queremos saber qual vai ser o fim? Como é que essa história vai terminar? Então Deus mostrava o final da história. Em várias visões Deus mostra o final. Como é que as coisas vão terminar? Eu já vou mostrar nas visões como isso se aplica. Só que aí, então, nós temos eventos próximos, o final da história, mas nós temos também que antes do final, aí que vem a coisa mais difícil, né? Antes do final, quer dizer, ao longo dos séculos, o povo de Deus sempre tem passado por tribulações, não é só no final. Mas no final da história, as visões do pequeno chifre, do quarto animal, sempre as visões apontam para algo que vai acontecer antes do final. Vai ter um final feliz, vai ter um final com o reino de Deus. Mas antes do final, vai ter uma manifestação plena do reino humano. Então, assim como Deus está preparando a sua manifestação, o povo de Deus viria o Messias, o Filho do Homem, manifestando Deus, mas não só uma figura que era o Filho de Deus e um homem ao mesmo tempo, mas não só essa encarnação, essa manifestação de Deus em carne, em uma pessoa, mas ele estava mostrando também que haverá um povo, uma manifestação coletiva de Deus. Mas em contrapartida vai ter uma manifestação plena, porque todos os reinos humanos foram malignos, foram e são malignos, como nós temos visto. Mas no fim haverá uma manifestação maior, superando, assim como vai ter uma tribulação, que Jesus falou assim, que será diferente de todas as tribulações anteriores, vai ter uma manifestação do reino das trevas, manifestação de Babilônia, da besta, né? Vários nomes, várias representações, mas vai ter uma manifestação, e o Novo Testamento chama isso do mistério da iniquidade. Então tem o mistério da piedade, que é Deus em carne, e tem o mistério da iniquidade. Então essas visões de Daniel mostram isso. Então, em síntese, o que Deus estava sempre mostrando para Daniel durante esse período do cativeiro? Por causa do coração de Daniel, ele mostrava eventos próximos, ele mostrava o final, como é que vai terminar com o reino de Deus, mas antes do final vai ter essa manifestação plena, máxima, assim como Deus encarnou, esse, né, homem, Deus, vai ter também a serpente se manifestando plenamente nos seres humanos. Então, esse é o esquema geral, esse é sempre esse contexto, sempre é essa mensagem que nós estamos vendo em Daniel. Então, aqui nós vamos ver uma rápida comparação entre as três visões que nós temos até aqui com Daniel 8. Nós tivemos uma visão que era de Nabucodonosor, no capítulo 2, né, que era a imagem, a estátua. Depois nós tivemos a visão de Daniel 7, dos quatro animais, e agora estamos tendo essa visão em Daniel 8. Então aqui você pode ver uma comparação. Na aula passada ficava falando o carneiro, que é o segundo animal, o bode, que é o terceiro animal, então isso pode ter ficado um pouquinho confuso. Então aqui nós temos essa sequência, não bate em todos os aspectos, mas dá para a gente ter uma ideia. Então na estátua do capítulo 2 tinha cabeça de ouro, depois a parte dos ombros de prata, depois a outra parte de bronze, depois as pernas de ferro, depois os pés, né, os pés e os dedos dos pés, mistura com ferro e barro, e por fim uma pedra cortada da montanha que cresceu e encheu toda a terra. Percebe? Assim, eu quero que vocês vejam já assim como que Deus estava mostrando. Isso assim, Deus estava mostrando para Nabucodonosor, que o próprio Nabucodonosor estava querendo saber, lógico, sem nenhum interesse do plano de Deus, mas Nabucodonosor estava querendo saber o que viria depois. Agora, Deus revelou para Daniel, para que Nabucodonosor soubesse, mas essa visão foi importante para nós, como povo de Deus. Deus estava mostrando por meio de Daniel para o seu povo até hoje. Então, tem essa sequência das coisas próximas, os eventos próximos, Deus foi levando aqui para frente, mas aí também Deus apontou para o final. Então, tem os eventos, como eu tenho mostrado, claro que tem lacunas, a parte mais fácil de entender e mais detalhada são os reinos que viriam logo depois de Babilônia. Essa parte é mais fácil. Mas depois fala de uma quarta parte, o ferro e tal, e aqui nessa visão não fala de um chifre, não fala de um anticristo, mas fala do ferro, né, da parte de ferro, que seria mais forte. Então já começa falando um pouco sobre algo que também tinha relação com o fim, mas fala do final. Deus mostrou para Nabucodonosor qual vai ser o final. Vai ter uma pedra cortada sem mãos humanas e vai crescer. Como é que uma pedra cresce? Porque a pedra, que é Jesus, envolve também seu povo. Então, essa pedra que começou na primeira vinda, ela está crescendo mesmo agora, e vai encher toda a terra. Então Deus deu uma pequena amostra, um pequeno vislumbre do que vai acontecer no final. Daniel 7, nós acabamos de estudar, então acho que todos vão lembrar bem, e usa, em vez de metais diferentes, usa animais diferentes. Então tem o leão, o urso, o leopardo, depois um animal terrível que não tem um nome. Desse animal terrível que tinha 10 chifres, surge um pequeno chifre. Então, esse chifre vem, nessa visão de Daniel 7, vem do quarto animal. E nessa visão de Daniel 7 também, Deus deu uma visão muito clara do tribunal, do filho do homem e de como todas as coisas vão terminar. Mostra que vai ter essa união dos santos, do povo de Deus, com o Filho do Homem, eles vão juntos reinar sobre todas as coisas. Mas também mostra o final glorioso, mas mostra que antes do final vai ter esse chifre, ele vai lutar contra os santos e ele vai ter grande sucesso por um tempo. Então, isso também está de acordo com o que nós mostramos, que Deus mostrou eventos próximos, Deus mostrou o fim, mas Deus mostrou que antes do fim vai ter esse grande conflito. E como nós temos mostrado, e nós vamos entendendo isso mais agora no final do livro de Daniel, essa derrota que o pequeno chifre, que o quarto animal, que o tempo do fim vai ter uma grande guerra contra os santos, e os santos serão vencidos aparentemente. Eles vão ser pisados, eles vão ser martirizados, eles vão ser perseguidos, eles vão ser entregues nas mãos desse último governo, desse poder do anticristo. Mas isso é aparentemente, é como aparentemente Jesus foi derrotado sendo colocado na cruz. Mas nós sabemos que a cruz foi a grande vitória de Deus. Então, da mesma maneira, na verdade, Deus vai ser glorificado, Deus vai ser honrado e o inimigo vai ser derrotado por meio desse tempo do fim. Então, não é um período de derrota, é um período de tribulação, é um período de sofrimento físico, de perseguição, mas é um período de vitória. Então, agora no capítulo 8, nós estamos vendo só uma parte. Então, comparando aqui, vocês podem ver como o capítulo 8 não é uma visão que abrange todas as coisas. Então, nessas outras duas visões, tem quatro, tem uma sequência de quatro, tem um chifre e tem a visão do final. Em Daniel 8, nós só temos dois reinos. Ele já pula a primeira, que é a Babilônia, certo? Porque quando Daniel recebeu essa visão, estava em Babilônia ainda, mas estava perto do fim. Então, a visão que Deus deu para ele em Daniel 8 já não fala mais da Babilônia. Babilônia já estava praticamente no fim. Então, ele trata do o que nós, em relação aos outros, por isso que eu chamo assim, o carneiro corresponde ao segundo animal, ou à segunda parte da estátua, que é a Pérsia, né? Então o carneiro é o segundo animal. E o bode, que corresponde ao leopardo na visão do capítulo 7, é o terceiro, certo? Que corresponde à Grécia. Então, essa visão de Daniel 8, ele é mais detalhado. Ele é como se, né, a lupa chegasse assim para essa parte da visão. Então nós vamos examinar mais essa parte, nós vamos entrar mais nos detalhes, porque seriam os próximos eventos. E enquanto as outras visões falaram da sequência, falaram meio por cima de cada um, a visão de Daniel 8 fala com uma riqueza de detalhes sobre o reinado que viria próximo, que seria da Pérsia, e sobre o outro reino que viria depois, que seria da Grécia. Então, nós temos detalhes muito maiores que nós não vamos entrar muito nisso no nosso estudo, essa parte realmente é histórica, mas como eu falei na última aula, o fato de Deus ter dado essa visão com tantos detalhes que se cumpriram. O carneiro tinha dois chifres, os dois povos, os persas e os medos, eles dominaram por um período, depois veio um bode, veio muito rápido, então nós tocamos nisso na última aula. Então essas coisas todas se cumpriram muito, muito literalmente, assim, foi algo tremendo que Deus tivesse mostrado com tantos detalhes para Daniel. Então isso até nos mostra que a visão é verdadeira e que vai acontecer. Agora, nessa visão então de Daniel 8, ele não fala do quarto animal, do quarto reino, ele não fala. Porém, ele fala do chifre. E aqui entra algumas controvérsias, eu só quero explicar rapidamente. é que para alguns comentadores, para alguns estudiosos, o chifre de Daniel 8 é diferente do chifre de Daniel 7. Porque o chifre de Daniel 8, por favor, acompanhe, porque eu sei que é meio confuso, mas o chifre de Daniel 8, ele é do bode, ele surge do bode. Quem que é o bode? Ele é o terceiro de Daniel 7, ou o terceiro também de Daniel 2, né? Então ele vem da Grécia. E isso aconteceu na história. O bode tinha quatro chifres, que vieram depois do chifre único, que foi Alexandre. Então, do reinado de Alexandre depois da morte dele, foi subdividido, e de um desses quatro reinos surgiu um chifre, ok? Que na história corresponde a Antíoco Epifânio. Porém, tem muitas semelhanças entre o chifre desse terceiro reino e o chifre de Daniel 7, tem muitas semelhanças. E tem muitas coisas que nos levam a crer que Antíoco não cumpriu, ele cumpriu em parte, né? Deus estava mostrando para Daniel, falou assim: ó, Daniel, depois da Babilônia vem a Pérsia, na Pérsia, ele não falou aqui nessa visão, mas na Pérsia o povo seria restaurado para sua terra, só que depois da Pérsia vem a Grécia, e desse reinado da Grécia vai surgir lá na frente, mais ou menos no ano 160 e pouco, 165 antes de Cristo, vai surgir, começou na verdade em 170, né, e foi até 163. Então Antíoco, ele foi um grande perseguidor do povo que já estava na sua terra, já tinha um segundo templo edificado. Então, muitas coisas que falam a respeito dele, nós vamos chegar a isso daqui a pouquinho. Mas o ponto que eu queria mostrar é que essa visão do capítulo 8 não fala do quarto animal, mas fala dessa figura que é um pequeno chifre e que, sim, teve um cumprimento histórico com Antíoco Epifânio, porém muitas coisas que falam a respeito dele apontam para o fim. Então, nós temos um exemplo, mais um exemplo, de uma profecia que teve um cumprimento imediato, mas teve um outro, terá um outro cumprimento no fim. E outra coisa que esse capítulo 8 não traz uma visão do final. Então, se você lê só o capítulo 8, é um pouco triste. Tanto é que no final do capítulo 8, Daniel ficou doente. Então, esse capítulo 8, assim, tanto no capítulo 7, dá muita ênfase para o quarto animal, para o pequeno chifre, e também no capítulo 8, nós temos mais detalhes ainda sobre esse pequeno chifre. Então, aqui nós temos uma profecia que está mostrando, como acabei de mostrar nesse panorama geral, Deus estava mostrando neste momento que Daniel vai ter a restauração do cativeiro, só que tem muitas outras coisas que vão acontecer antes do final. Daniel, por que que Deus mostrou isso? Deus queria mostrar e deixar registrado, como ele mostrou para o apóstolo João no livro de Apocalipse, mas ele mostrou isso também porque Daniel estava preocupado. Nós vamos ver no capítulo 9 que Daniel quer saber qual será o fim. Daniel quer não só uma restauração para Jerusalém, uma volta. Por que que o povo foi para o cativeiro? Porque eles se afastaram do propósito de Deus. Então Daniel quer uma restauração completa, ele não quer uma restauração parcial. Então Deus está mostrando as coisas que vão acontecer e várias coisas que não aconteceram ainda. Então, antes de prosseguir mais, então nós vamos, nós já lemos, né, na aula passada, a primeira parte do capítulo 8. Então agora nós vamos falar a respeito do pequeno chifre. Lembrando, eu só quero, assim, dos primeiros 8 versículos, eu só quero enfatizar mais uma vez que todos os reinos, todas as manifestações, essas visões mostram 4 reinos. A visão de Daniel 2 para Nabucodonosor mostra uma outra etapa, que seria o ferro com os pés de ferro e barro. Na visão de Daniel 7, tinha um animal terrível, o quarto animal, que tinha 10 chifres. Então, a visão que Deus deu para Daniel, e eu coloquei aqui, no significado, né, Babilônia, Pérsia e Grécia, sobre isso, praticamente, acho que, assim, já houve outras interpretações, mas a grande maioria dos estudiosos entende mesmo que são esses 3. Agora, o quarto animal de Daniel 7, que seria o ferro também da estátua de Daniel 2, para muitas pessoas representa Roma, e Roma realmente veio depois da Grécia. E na minha percepção, se refere sim a Roma, porque Jesus veio durante o tempo desse quarto animal, e a visão não deixaria de mostrar isso. Agora, é verdade também, como nós estamos mostrando, que o pequeno chifre pode apontar para o Antíoco Epifânio, mas não é completamente realizado nele. Então, o quarto animal claramente se refere também ao final. E muitas pessoas acham que o anticristo, no fim, será um reino que virá da Europa, da Igreja Católica, alguma coisa assim que tem a ver com Roma. Mas outras pessoas já têm mostrado bastante, com bastante substância, bastante base na Bíblia, que pode representar o Império Islâmico, Otomano, e nós estamos vendo muito mais sinais de um ressurgimento de um poder islâmico ou otomano na Turquia, no Irã. Nós estamos vendo muito mais sinais disso do que de algum poderio mundial que venha da Europa. Então, tem a ver. Mas eu pus até uma interrogação no fim, Roma, Islã, porque assim como o pequeno chifre, ele teve várias figuras na história que poderiam cumprir em parte. Então, eu quero só fazer, antes de ir para o pequeno chifre aqui, eu quero deixar esse princípio também, quero esclarecer isso, quero colocar esse ponto aqui para a gente guardar. Os 3, 4 reinos que aparecem na visão representam a sucessão de reinos humanos. Não são apenas 4. Por isso que o quarto animal, ele pode pular lá para o fim e ter uma grande lacuna. Teve vários impérios ao longo da história. Depois do Império Romano, teve vários outros, né? Teve o Santo Império Romano, ligado à Igreja Católica e Europa. Teve o Império Britânico, teve os impérios islâmicos, né? Vários tipos de impérios islâmicos, da Arábia Saudita, depois dos otomanos. Teve o Império Britânico, teve o predomínio dos Estados Unidos, teve também grandes influências da União Soviética, ou a Rússia e a China. Então nós temos vários candidatos para reinos humanos. Mas essa sucessão de reinos humanos, todos eles têm uma coisa em comum, que está aqui no capítulo 8, de que eles se engrandecem, eles fazem tudo o que eles querem, eles oprimem, eles pisam, e cada reino é derrotado por um outro reino. Então, a sucessão de reinos é porque, né, depois da Pérsia, vem a Grécia e acaba com a Pérsia. Então, cada reino sucessivo derrota o reino anterior. Mas esse princípio de exaltação, de domínio, vai ser manifestado mais plenamente através de um pequeno chifre. No livro de Apocalipse, aparece como uma besta que reúne em si todos os princípios, né, no capítulo 13 de Apocalipse. Então nós temos essa sucessão de reinos que vai ser manifestado no final de uma forma mais forte, mais terrível. Mas dessa última manifestação vai surgir um pequeno chifre, e ele é a encarnação, porque o animal, o ferro da imagem da estátua aqui, ou o quarto animal, é o reino, né? É um reinado, é um poderio. Agora o chifre é a pessoa, é alguém, é uma pessoa humana que dirige, e nós temos vários candidatos, várias pessoas que manifestaram isso. Você pode ter vários imperadores romanos que tinham o espírito do anticristo, Nero e Calígula e vários outros, né? Nós temos Hitler, temos Stalin, Mao Tse-tung, voltando na história, teve vários, assim, o espírito, os tiranos, os dominadores. Vários deles cumpriram vários aspectos desse pequeno chifre. Então, essa visão dos reinados, né, ela tem várias aplicações, os reinos durante a história, e o pequeno chifre também tem várias figuras humanas que cumpriram aspectos dessa profecia. Okay? Então, agora vai haver uma manifestação final. Por isso que essas profecias são, essas visões, são pertinentes para nós hoje, porque tem vários aspectos. Então agora nós vamos com isso em mente, por isso que não importa essa dúvida aqui, Daniel 8 com Daniel 7. O chifre é desse bode que representa a Grécia, ou ele é do quarto animal terrível? De onde que vem esse chifre? São duas pessoas diferentes? Num certo sentido, na história, sim, como eu falei, teve Antíoco, que veio da Grécia, não, ele não era da Grécia em si, era da Síria, mas veio dos remanescentes, de uma parte do Império Grego, mas teve outros que vieram depois. Então, por isso que o chifre, ele tem vários cumprimentos, mas no seu apontamento para o anticristo, na minha visão, é a mesma coisa. O chifre do terceiro é um fator recorrente, né, que Deus mostra em várias visões. Vai ter um pequeno chifre. Ele vai aparecer na história, né, quando veio o Antíoco Epifânio, mas vai aparecer no fim. Então, essa é a forma como nós estamos vendo essa visão. Então nós vamos ler agora em Daniel 8 a descrição, e nós vamos ver como nós temos mais detalhes, mais descrições, mais informações sobre o pequeno chifre. Então Daniel 8, no versículo 8, fala sobre o bode se engrandecer, fala sobre o grande chifre que foi quebrado, que foi Alexandre o Grande, fala sobre os quatro chifres que subiram no lugar do Grande, que foi a subdivisão do reinado de Alexandre em quatro partes. Esse número também é simbólico, porque tinha mais de quatro. E depois fala no versículo 9, de um deles, então, de um desses quatro, e foi o que aconteceu com o Antíoco, ele veio de uma das subdivisões do império do Alexandre. Então, de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente. Então, Antíoco, pensando nele inicialmente, Antíoco era da parte da Síria, que fica ao norte de Israel, no mesmo lugar onde está hoje. Síria, não a Síria, que é o Iraque. Ele veio, ele não foi o primeiro rei, ele apareceu no meio da história, e ele cresceu muito para o sul, que seria para o Egito, que realmente ele dominou, para o oriente, que seria onde hoje fica o Iraque, o Irã, e para a terra formosa, que é a terra de Deus, a terra de Israel. Versículo 10. Engrandeceu-se até o exército do céu, e alguns do exército e das estrelas desse exército deitou por terra e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício contínuo e o lugar do seu santuário lançou por terra. O exército lhe foi entregue com o sacrifício contínuo por causa das transgressões. Lançou a verdade por terra e prosperou em tudo o que fez. Então nós vamos parar aqui por enquanto. Depois tem uma explicação, tem mais algumas coisas. Então, se você está com o seu esboço, né, que eu passei, tem na letra C, tem a descrição do pequeno chifre. Então, eu enumerei aqui oito fatos, oito coisas que aqui nesses versículos, né, nesses quatro versículos, nós temos aqui essas informações, né? Foi um crescimento para o sul, o leste até a Formosa. Isso localiza, né, onde que esse pequeno chifre estava atuando, pelo menos naquele momento. Segunda coisa, ele teve engrandecimento até o exército do céu. Três, ele lançou por terra alguns do exército, algumas estrelas. Quatro, ele pisou, ele lança por terra e ele pisa. Ele pisou alguns dos exércitos do céu, a verdade, ele pisa na verdade e ele pisa o santuário de Deus. Cinco, ele se engrandeceu não só contra o exército, mas ele se engrandeceu contra o príncipe do exército. Seis, ele tirou o sacrifício contínuo. O sacrifício contínuo é aquele holocausto que eles ofereciam no templo todos os dias, pela manhã e à tarde, o sacrifício contínuo. Ele fala, isso na verdade está no versículo 13, o 7 está no versículo 13, que é quando um santo, um anjo, fala com outro anjo, até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, que é a mesma expressão que Jesus usou, é usada em vários outros capítulos em Daniel, nós vamos ver, 9, 11, 12, vai falar sobre a abominação da desolação. Então, para Jesus em Mateus 24 e para Paulo em 2 Tessalonicenses 2, essa abominação da desolação é um fato muito importante que vai acontecer no fim. Talvez a maior prova, talvez não, a maior prova, que a gente pode até argumentar, olha, esse chifre, esse pequeno chifre que está falando em Daniel 8, se cumpriu parcialmente em Antíoco. Por que eu falo parcialmente? Eu posso argumentar que tem algumas coisas que Antíoco não fez, mas o maior argumento de que esse pequeno chifre está no futuro, porque Jesus, em Mateus 24, ele fala sobre essa abominação da desolação e manda ler, ele manda os discípulos assim, leiam em Daniel. Então, por isso nós entendemos que antigo, que no tempo de Jesus já era passado, né? Tinha passado, quando Jesus estava falando, quase 200 anos tinha acontecido essa outra abominação. Então, isso nos mostra que realmente Jesus interpretava Daniel 8 como um acontecimento futuro, ok? Então, em relação ao pequeno chifre, vai ter uma abominação da desolação. E número 8, ele até recebe um exército, essa tradução tem um pouco de dúvida, mas essa esse exército do item 8 do esboço fala no versículo 12, o exército lhe foi entregue. Então, esses são os fatos que nós temos aqui. Agora eu vou ler ainda em Daniel 8, na explicação do anjo Gabriel. O anjo Gabriel veio para dar entendimento para Daniel. E só parando um pouquinho nessa expressão, nós vamos encontrar isso várias vezes ainda, Daniel 11, Daniel. Na verdade, durante esses próximos capítulos, vai aparecer muito essa ideia assim de que as pessoas. Daniel foi chamado um sábio desde o início do livro de Daniel. Um sábio, mas esse sábio, essa sabedoria, esses entendidos que fala em Daniel não são os sábios que fizeram curso na Babilônia, não são os teólogos, pode ser um teólogo, desde que ele tenha a sabedoria de Deus. Mas em si, o sábio, o entendido, não é alguém que tenha grande conhecimento intelectual, muito estudo, é um entendimento, uma sabedoria que vem de Deus. E Daniel era um sábio, ele era um sábio da Babilônia, mas ele era um sábio diante de Deus. E Daniel fala, as visões de Daniel, principalmente mais no fim, Daniel 11 e 12, vai falar que vai ter sábios entendidos no tempo do fim. Então isso é uma profecia e nós podemos fazer parte. Então, os sábios entendidos, então, quando Daniel viu essa visão, alguém falou com Gabriel: Gabriel, dê entendimento para Daniel. E essa é a nossa pergunta, essa é a nossa oração. Senhor, dá-nos sabedoria. Nós precisamos do entendimento, não do entendimento. Vamos estudando, vamos comparando livros, vamos nos aprofundando, mas isso é um auxílio, isso é algo que Deus pode usar. Mas se não tiver a revelação de Deus, se não tiver a sabedoria de Deus, nós não vamos ter entendimento. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho, mas aqui então Gabriel recebe a tarefa, né, a comissão de dar entendimento a Daniel, e é isso que nós precisamos. Então ele fala sobre a. Eu quero lembrar, né, acho que nós falamos na última aula, mas quatro vezes Gabriel fala que a visão é para o tempo do fim. Esse tempo do fim pode ser, né, em outras profecias, em outras partes da Bíblia, nós temos essa expressão tempo do fim, referindo a algum tempo de julgamento. O próprio cativeiro do povo de Israel foi considerado como uma espécie de fim, o fim da sua história ali, né? Então, nem sempre esse fim se refere especificamente ao tempo dos últimos dias antes da vinda de Jesus. Mas, geralmente, como nós temos visto, quando fala tempo do fim, pode falar a respeito de um tempo de julgamento, um tempo de tribulação, mas aponta para realmente o tempo do fim. Então Gabriel fala isso, entende, versículo 17: essa visão se realizará no tempo do fim. Versículo 19: farei saber o que ia acontecer no último tempo, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Mas no final do capítulo também, versículo 26, fala só daqui a muitos dias se cumprirá. Não fala fim, mas fala que ainda vai acontecer lá na frente. Mas vamos ler a parte da explicação de Gabriel, que fala sobre o pequeno chifre, que nós estamos querendo ajuntar algumas informações, né? No versículo 20, Gabriel fala que o carneiro são os reis da Média e da Pérsia. No versículo 21, ele fala que o bode é o rei da Grécia, que o chifre grande é o primeiro rei. Depois vão surgir quatro reinos, no versículo 22. E depois, versículo 23. No fim do seu reinado, que a gente não sabe exatamente o que é dos quatro reinos, não fica muito claro o que é o fim do seu reinado, mas quando ele fala, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado. Então, Jesus falou assim: a iniquidade vai se multiplicar. Então, isso aqui pode ter uma referência ao tempo de Antíoco, mas muito mais ao tempo do fim. Quando os transgressores encherem a medida do seu pecado. Nós sabemos que Deus não deixou o povo de Israel entrar e conquistar a terra de Canaã, Gênesis 15. Deus colocou uma condição: eu só vou deixar os descendentes de Abraão tomar posse da herança na terra de Canaã quando a iniquidade do povo cananeu que morava na terra, quando a iniquidade chegar ao final. Ou seja, Deus na sua justiça, ele não julga antes da hora. A gente fala assim: Deus, chega, o senhor vai deixar a iniquidade chegar a um estágio mais avançado? Mas Deus, na sua justiça, ele diz: eu não vou julgar, eu não vou exercer meu juízo antes de realmente ter justificativa para isso. Eu não posso julgar. E também, claro, nesse meio tempo, Deus está alcançando muitas pessoas que têm o coração aberto. Deus está dando chance. Então, ele não está só deixando assim o pecado piorar, mas tem muitas coisas que ele está fazendo ao mesmo tempo. Então, os transgressores vão encher a medida do seu pecado. E agora vai falar do pequeno chifre, ele chama de rei. Levantar-se-á um rei. Por isso que nós sabemos, o chifre não é o reinado todo, o chifre é uma pessoa, é um rei, feroz de semblante, entendido em enigmas. Ele tem muito, ele é muito esperto, ele é muito sábio, mas não com a sabedoria de Deus. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará. Ele vai dar certo. Lembre-se, nunca avalie o sucesso, a bênção de Deus naquilo que está prosperando. Os salmos falam sobre isso. Deus, por que os ímpios estão prosperando? Assim, espere, eles vão receber o fruto, mas não é agora. Então, a prosperidade dar certo não é, né, não é uma prova, nem na igreja. É uma prova. Se é o reino de Deus, se tem evidência de que Deus está agindo, sim. Mas tem muita coisa feita na igreja que é simplesmente resultado de esperteza, de capacidade humana. Tudo que é humano, ainda que seja um império enorme, ainda que seja uma capacidade enorme de dirigir, de multiplicar, de crescer, de ter poder, isso nunca foi uma evidência de Deus. Isso é uma evidência do espírito de engrandecimento humano. Todos esses reinos, eles têm o espírito de exaltação. Cuidado com todo o espírito de exaltação. Cuidado em apoiar, em se identificar, em se alinhar com aquilo que é uma manifestação do reino humano. Deus pode usar reis humanos para fazer coisas boas. Mas o reino deles não é uma manifestação do reino de Deus. Então ele vai prosperar, ele vai fazer o que lhe aprouver, e ele vai destruir poderosos e o povo santo. Então nós vemos muitas coisas paralelas com o capítulo 7. Pelo seu entendimento, ele é esperto. Ele é enganoso pelo seu entendimento, pela sua sutileza, pela sua esperteza. Ele vai fazer prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá. Destruirá a muitos que vivem em segurança. Olha, isso aqui tem que acender luzes vermelhas no nosso coração. Cuidado com a segurança humana. Cuidado com a gente confiar até em governos que estão nos apoiando. Não tem segurança que vem desses meios. Não tem segurança na sua conta bancária, não tem segurança no seu emprego bom, não tem segurança na sua capacidade, na sua inteligência. Tudo aquilo que nós pensamos, isso vai me proteger, isso é o meu seguro, eu estou protegido. Isso não resolve. Então ele vai destruir a muitos que vivem em segurança. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem esforço de mãos humanas será quebrado. Preste atenção numa coisa aqui. toda a história humana. Aqui em Daniel nós estamos vendo só um, né, pinçou um pedaço da história. Não fala dos reinos anteriores e não fala de todos os reinos que viriam a existir depois. Então Deus está mostrando para Daniel essas visões, elas revelam uma parte, uma janelinha, uma parte da história humana. Mas é uma coisa que representa toda a história humana. Então o que, que é toda a história humana? Cada reino se exalta, cada reino entra no espírito do anticristo, entra no espírito do rei, desse, né, da serpente, do dragão, da Babilônia. Mas cada reino é derrotado por um outro. Mas um dia essa sucessão vai acabar. Tem alguém, tem um reino humano que não será derrubado por um outro reino humano. Esse ciclo interminável vai terminar. Na visão de Daniel 2, no sonho de Nabucodonosor, o que é que aconteceu? Uma pedra cortada sem mãos humanas. Então, vai chegar o dia em que o mais terrível, o mais forte, o mais assustador de todos os reinos humanos não será quebrado por um outro reino humano. E é o que fala em Daniel 7, que vai se assentar o tribunal. Olha aqui, ó, o tribunal. Vai se assentar o tribunal divino. Vai passar um juízo, vai entregar os reinos deste mundo, todos os reinos, ao Filho do Homem e aos santos do Altíssimo. Eles vão receber um reino que nunca vai acabar. Então, isso que está falando aqui, esse chifre, esse pequeno que se tornou grande, ele vai ser derrubado, mas não por um outro reino. Não por um outro que vem depois. Ele vai ser derrubado pelo príncipe dos príncipes, ele vai ser derrubado por uma série de coisas, principalmente pela própria vinda de Jesus. Né? Em Daniel 7, versículo 11, fala que Daniel estava olhando na visão e ele viu que o animal, esse é o caso do quarto animal, ele foi morto, seu corpo desfeito. Então, o animal, que é o reino dele, e o chifre, que é o que domina, ele vai ser derrubado sem mãos humanas, ok? Vou falar agora só algumas coisas rapidamente, não vou entrar na história aqui, que não é o nosso objetivo. Possivelmente, depois que nós terminarmos, e se Jesus não voltar, eu até espero que ele volte antes, que eu não consiga chegar até lá, mas se nós terminarmos todo o estudo sistemático, a parte histórica do Antigo Testamento, minha intenção seria estudar o período intertestamentário, o período entre Malaquias e Jesus, porque é um período que não tem na Bíblia, mas é um período muito importante para a gente entender o contexto do Novo Testamento. Se nós chegarmos até lá, aí a gente estuda Antíoco e Epifânio e todos os acontecimentos, que Antíoco e Epifânio, ele foi no tempo dos Macabeus, ok? Então tem aqueles livros, os Macabeus, que relata bastante coisa. Também tem aquele historiador Josefos, que também falou sobre esse homem. Mas eu só quero, colocar algumas características que se enquadram nele. Então, o pequeno chifre que estamos lendo nesse capítulo 8, tem várias coisas que se cumpriram de fato. Então, vamos lá. Primeira coisa, ele perseguiu o povo de Deus, que é uma das coisas que fala aqui. Ele perseguiu os santos. Eu li em um lugar que ele tinha matado 40 mil e exilado mais 40 mil, em outro lugar. Eu não tenho feito muitas pesquisas, eu estou colocando só alguns fatos que eu coletei, só para a gente entender que houve um cumprimento parcial em Antíoco. Ele viveu, pelo menos a parte que ele estava governando, que afetou Israel, foi de 170 a 163 antes de Cristo. Então, aproximadamente 7 anos foi o período que ele estava perseguindo e dominando o povo de Deus ali em Israel. Então é um período significativo, porque tem a ver com o período final, mais ou menos o mesmo tempo, né? 170 a 163. Ele começou esse período matando o sumo sacerdote da época. Como eu falei assim, em um outro lugar eu li que ele matou 80 mil em 3 dias em Jerusalém. Então não sei exatamente quais são os números, mas ele matou muitos judeus. Ele perseguia, o grande objetivo dele era. Ele foi um de vários na história, né? Mas ele foi um que quis realmente acabar, como a mãe no livro de Esther, ele queria acabar com o povo judeu. Ele matou muita gente, mas ele. Na verdade, assim, o objetivo dele era acabar com o judaísmo, com o culto deles. Então, ele fez tudo para que eles fossem obrigados a seguir a cultura grega. Ele quis implantar a língua grega, ele proibia a leitura das escrituras judaicas, ele proibia a circuncisão, que era o sinal de aliança deles, era crime, qualquer uma dessas coisas a pessoa podia morrer se fizesse. Então ele perseguia grandemente o povo de Deus. Isso foi uma grande característica dele e foi um período de tempo em que corresponde mais ou menos a esse período de 7 anos. E mais do que os 7 anos, durante um período mais ou menos de 3 anos, que é semelhante ao período de 3 anos e meio, durante um período de 3 anos, ele profanou o templo dos judeus, o templo, a casa de Deus, ele profanou, oferecendo um porco ali no altar, colocando um altar e alguma coisa de Zeus no Santo dos Santos, naqueles cômodos que ficavam perto do templo, ele transformou em bordéis. Ele fez com que ali fosse um lugar desprezível, né? Assim, ele fez as piores coisas possíveis para que aquele lugar não, assim, ele queria que o povo ficasse com nojo daquele lugar e acabasse o culto que eles tinham a Deus. E ele queria que todos eles adotassem a cultura grega. Então, durante esse período que menciona aqui em Daniel 8, ele fez cessar o sacrifício. E esse período que ele fez cessar o sacrifício foi durante mais ou menos 3 anos. Então o sacrifício cessou, o sacrifício contínuo que menciona cessou. Ele colocou objetos profanos dentro dos lugares sagrados, né? Então ele contaminou o santuário e ele se exaltou. Eles já acharam moedas em que tinha a imagem dele colocando assim: Rei Antíoco, Deus Manifesto. Então ele se colocou no lugar de Deus, ele se exaltou como se ele fosse um Deus. Ele usou bajulação, propina, modos escusos para chegar ao poder. Ele não tinha direito ao trono, mas ele usurpou do sobrinho. Então, assim, ele cumpre vários aspectos. Dessas profecias, né? Ele teve uma morte natural, não pode ter sido, não pesquisei mais, mas assim, ele teve uma morte que não foi com mãos humanas que ele morreu, né? Não foi alguém que foi e matou. Ele teve uma morte natural, eu acho que foi, ele não estava com a idade ainda, então foi uma espécie de intervenção de Deus, né? Quem libertou o povo de Israel desse domínio foram os macabeus. E eles fizeram uma purificação do santuário. Então, Daniel 8, versículo 14, que quando eles perguntam até quando vai durar isso? E eles falam 2.300 tardes e manhãs. Esse número depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. eu não tenho uma interpretação clara, existem várias teorias, mas 2.300 dias, tem gente que acha que não está falando sobre sacrifício de manhã à tarde, então é metade desse tempo. Outros, os adventistas, colocam isso como anos, que levaria a 1844, por aí, que quando eles achavam que Jesus ia voltar. Tem muitas teorias sobre o significado desses 2.300. Se pegar literalmente como 2.300 dias, é 6 anos e alguma coisa, não chega a ser 7 anos, né? Se isso foi literal com o antigo, não dá para saber, ninguém tem a prova que foi exatamente esse tempo que ele perseguiu, mas pode ter alguma coisa a ver com isso. Mas, enfim, no versículo 14, fala assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Os macabeus derrotaram a Síria e se tornaram independentes, e eles conseguiram purificar o templo. E essa data, esse momento da purificação que os macabeus fizeram, derrotando o Antíoco e o exército dele, essa purificação que eles fizeram se transformou numa festa que os judeus guardam até hoje, que é Hanukkah. Né, que até durante aquele período de purificação, as candeias, né, as luzes ficaram acesas sobrenaturalmente, né, pelo menos essa é a tradição. Mas enfim, isso eu estou colocando isso porque houve um cumprimento parcial. Tem várias coisas aqui que correspondem e que fazem parte. Então agora só para finalizar, eu quero só mostrar aqui algumas. Isso aqui não é uma lista tão completa, mas eu só quero mostrar aqui para vocês as características do pequeno chifre que nós podemos pegar em Daniel 7 e as características que nós podemos pegar nesse capítulo 8, para entender que basicamente está se referindo à mesma pessoa, ou pelo menos são pessoas que têm características muito iguais. E enfatizando mais uma vez que houve vários, não só Antíoco, né, mas houve várias pessoas que cumpriram em parte esse papel ao longo da história. Então nós temos que entender o pequeno chifre sempre como alguém que encarna mais do que outros. Todo governante humano ele participa um pouco do espírito do dragão, mas o pequeno chifre é alguém que começa lá embaixo. A gente conhece muitas histórias de pessoas que vieram do anonimato e de repente surgem e se tornam líderes. Então, isso nem sempre é uma coisa boa, principalmente quando a pessoa vem do anonimato e quer se exaltar, ele está sendo um bom candidato para ser pelo menos alguém tem uma parte desse espírito pequeno chifre. Então, eu não repeti desse lado do Daniel 8 todas as coisas que são iguais, mas nos dois casos, a principal característica do pequeno chifre é que ele começa pequeno e ele se exalta. Então, ele começa pequeno, mas ele cresce e se torna muito grande. Ele derruba outros, ele toma lugar de outros. Ele não tem um espírito de cooperação, ele tem um espírito de dominar. Ele tem, no capítulo 8, 7, ele tem olhos de homem, né? Então, ele tem muita sabedoria. O olho é ver, é conhecer, é sabedoria, né? Tem os olhos de Deus, que é do Espírito Santo, que vê todas as coisas, conhece todas as coisas, mas isso aqui são olhos de homem. Ele tem uma boca grande, ele se exalta, ele faz blasfêmias contra o próprio Deus, ele se exalta, ele persegue aos santos, ele quer mudar tempos e leis. Então, basicamente, são essas informações que nós temos no capítulo 7. Várias dessas coisas nós temos também no capítulo 8, né? Ele se exalta, ele quer ser mais do que o príncipe dos príncipes, mas olha só, ele se exalta contra o exército do céu. Quem que é o exército do céu? O exército do céu é o exército de Deus. Ele está se exaltando contra o exército de Deus. Muitas vezes as estrelas representam anjos, mas ele fala que ele derruba. Aqui eu não coloquei, mas ele derruba, ele se exalta contra o exército do céu e ele lança por terra. Ele não está lançando por terra anjos. Mas em Daniel 11, 12, nós descobrimos que os santos vão brilhar como as estrelas, e eles se tornam como estrelas. Então, como é o pequeno chifre, ele está lutando contra o povo de Deus e o exército de Deus, ele se exalta contra potestades espirituais de Deus, né, contra as autoridades de Deus, contra o governo de Deus, mas ele se exalta contra o povo de Deus. Ele se exalta até o príncipe do exército, que claro que é o príncipe, que é Jesus, o comandante do exército. Ele tira o sacrifício, ele pisa o santuário, ele lança a verdade por terra. Gente, se hoje nós estamos ficando perplexos, para colocar uma palavra mais simples, mas se nós estamos ficando abismados, se nós estamos ficando pasmos com o que está acontecendo com a verdade, imagina assim o que vai acontecer realmente com o anticristo. Segundo Tessalonicenses 2 fala mais sobre isso, fala que nós precisamos amar a verdade, senão nós vamos ser afetados por isso. Então ele pega a verdade, lança por terra e pisa. Ele pisa sobre a verdade. Ele tem um poder que não é dele. Em Apocalipse 13 fala que o dragão deu seu poder e autoridade para a besta. Então, isso confere. Ele vai destruir poderosos e os santos e aqueles que habitam em segurança. Então, esse destruir, assim, é uma força natural. É claro que todos nós que não estivermos fundamentados na verdade, nós podemos ser destruídos por sermos enganados. Essa é uma destruição terrível. Mas quando a Bíblia fala que ele vai fazer guerra contra os santos, que ele vai vencer, ele está falando não sobre ele nos vencer, ele nos dominar, nos transformar em adoradores dele. Ele está dizendo que ele vai vencer fisicamente, ele vai perseguir, ele vai conseguir destruir muitas coisas exteriores, ele vai destruir a igreja visível, ele vai destruir muitas coisas assim, mas aqueles que estão firmados em Deus podem morrer, mas não vão. Na verdade, a morte é assim como Jesus, a morte é a derrota do inimigo. Então, ele tem essa liberdade para lutar e para vencer na perseguição contra os santos. Ele tem a transgressão assoladora, e nós vamos entrar um pouco nisso na próxima aula, porque esse evento, abominação da desolação, é algo que eu não tenho muita clareza ainda, mas aqui fala a respeito de um acontecimento. Com Antíoco era o fato dele ter colocado ele mesmo, o porco, um animal imundo no altar, ter colocado as coisas de um deus grego dentro do Santo dos Santos. Então, essa foi a abominação da desolação, uma transgressão assoladora. Agora, o que vai ser isso no fim? Existem várias ideias, só vou lançar essa questão para muitas pessoas. Eu confesso que eu não tenho uma convicção clara sobre isso. Nós entendemos que muitas profecias, sim, serão cumpridas literalmente, como o povo de Israel voltar para sua terra. Tem muitas coisas que acontecem literalmente, tem outras coisas que eu realmente não sei. Mas sendo coerente com a interpretação literal de várias outras coisas, seria um pouco estranho a gente não também entender que essa abominação da desolação seria literal. Mas eu confesso que eu não consigo muito, assim, eu não tenho essa clareza, né? E acho que muitas coisas Deus vai revelando. Mas a ideia de muita gente mesmo, é que vai ter um terceiro templo. antes da volta de Jesus. E que esse pequeno chifre, esse anticristo, ele vai fazer mais ou menos como o Antíoco. Ele vai profanar o templo, ele vai se colocar como maior do que Deus, e ele vai fazer o sacrifício cessar, ele vai fazer uma abominação da desolação. Eu realmente estou aguardando entender mais sobre isso, não tenho uma clareza, mas vai ter algo, vai ter um evento que Jesus falou, que Paulo fala em Tessalonicenses, então tem algo que vai acontecer no fim, que vai ser mais ou menos como assim, olha, eu consegui fazer, a Babilônia destruiu o templo quando eles levaram o povo para cativeiro. Agora parece que não é tanto a destruição, é a profanação, eles se colocarem como assim, a gente que manda, a gente que vai colocar para a nossa finalidade. Mesmo sendo possível ter um cumprimento literal de um terceiro templo, eu entendo que nós precisamos ter muito cuidado, porque o espírito do anticristo, o desejo do anticristo, é profanar a nossa fé, é profanar quem Deus realmente é. Então, eu creio que tem outros significados, não só de um templo material, mas deve ter alguma coisa a mais, mas são coisas que a gente ainda não sabe. Ele usa intriga e sutileza, e ele será quebrado sem mãos humanas. Ok? Então, essas são as informações que nós temos. Estou juntando, então, essas duas listas, né, para falar sobre o pequeno chifre. E na minha interpretação, na maneira como eu estou conseguindo ver, esse pequeno chifre, tanto do capítulo 7 como do capítulo 8, é a mesma pessoa, está apontando para o tempo do fim. Nós terminamos não ficando assim muito animados, como Daniel, né, versículo 27, 8, 27, ele ficou doente, enfraquecido, doente, ele ficou espantado com a visão. Imagine, eu já falei isso acho que na aula passada, mas imagine Daniel querendo assim, Deus, está chegando os 70 anos, deve estar chegando o tempo do fim, e Deus mostra que tinha muita coisa que iria acontecer ainda. Pensa na nossa perspectiva hoje. Daniel viveu pouco depois da destruição do primeiro templo. Depois do primeiro templo, depois dessa época de Daniel, houve restauração, construíram o segundo templo. O segundo templo foi destruído no ano 70, depois de Jesus. E agora, essa visão não se cumpriu totalmente. Ou seja, Deus mostrou para Daniel, assim, ia ter um segundo templo. Antíoco Epifânio ia fazer essas coisas terríveis no segundo templo, mas mesmo assim não acabou tudo ainda. Então, era muita coisa. Ainda bem que Daniel não conseguiu entender plenamente todas as coisas que iriam acontecer ainda, porque ele ia ficar mais espantado ainda. Mas isso aqui faz parte da preparação. Se nós realmente queremos saber, Jesus, queremos estar preparados, queremos ser fortes, queremos ser o teu povo que vai compartilhar o trono contigo, nós queremos ver esse fim de todas as coisas, queremos ver o reino de Deus. Deus foi fiel a Daniel e mostrou assim, mas antes tem um grande desafio, um grande confronto. E esse confronto vai glorificar a Deus. Então, que nosso coração seja, nós queremos ser pessoas sábias, pessoas entendidas, e queremos ter o coração de Daniel para realmente querer não só saber o que vai acontecer, mas estar pronto para enfrentar, estar pronto para ser o povo de Deus nessa época. Senhor Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor nos dê um coração aberto para Ti, que o Senhor nos dê, ó Deus, um espírito que deseja mesmo, acima de segurança nossa, acima de um futuro tranquilo para nós. Nós queremos que venha logo o teu reino, nós queremos que venha logo a tua vinda, queremos ser preparados por ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos prepare. Ó Deus, nós sabemos que nada disso, nenhuma capacidade nossa será suficiente para enfrentar essas coisas. Mas o Senhor tem prometido, o Senhor tem prometido preparar. Nós vamos continuar acompanhando no livro de Daniel várias coisas que o Senhor mostrou para ele que vão nos ajudar a entender melhor os teus propósitos. Fortalece o teu povo, prepare cada um de nós, em nome de Jesus pedimos. Amém.